Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:08, está começando o Gabriela Esportiva desta quinta-feira, dia 29, né? Dia 29. Vamos lá, vamos às manchetes de hoje. 6:08. Danilo Fernandes retorna ao Bahia em nova função no clube. Torcedores de todas as equipes têm que estar preparados, diz Abel Ferreira sobre derrotas. De saída, Cauli está fora dos planos do Bahia e não joga mais pelo tricolor. Felipe Luiz dispara após lance polêmico contra o São Paulo. Definidos os clubes e mandos de campo da Copa do Brasil até a terceira fase. De olho na Copa do Mundo, Mano Menezes aceita desafio e assume seleção. Técnico do Remo assume responsabilidade por mudanças erradas contra o Vitória. Rogério Ceni celebra a postura do Bahia na estreia e projeta objetivos ainda maiores para 2026. Essas e outras informações, como Campeonato Baiano, Campeonato Carioca e Campeonato Paulista, agora no Gabriela Esportiva da Gabriela FM de Ilhéus, Bahia, 6:09.
Gabriela Esportiva.
6:09, Fred Menezes. Boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje vamos fazer vários comentários aí. Quarta-feira, muitos jogos. Comentários do Campeonato Carioca, Paulista.
Quinta-feira, Fred.
Quinta-feira do
Campeonato. Não atrase a minha semana, atrase a sua.
Me desculpe. O jogo de quarta-feira, né? É. Nós vamos comentar hoje aqui no Campeonato Baiano e assim a gente vai dando início ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Zé Maria. Hoje todo de rosinha, todo pink, né? Com relógio Rolex no braço, rapaz, cuidado, viu? Relógio bonitão. Esse aí foi presente lá dos locutores do Rio de Janeiro, não? Ou foi...
Apolinho.
O Austin
já é falecido.
Não, rapaz, o Austin já faleceu.
Mas veio a esposa dele pra você, né?
Ah, sim.
Eu ganhei uma camisa do Fluminense
do
cidadão que já tinha falecido.
Tony Café, boa noite, Fred Menezes, boa noite, Júlio César, meus amigos do Gabriela Esportiva. O Campeonato Brasileiro foi aberto ontem e eu tive a oportunidade de ver o São Paulo enfrentar o Flamengo e se defender com maestria, né? O São Paulo utilizando o esquema 3-5-2, que muita gente define o 3-5-2 como um esquema tático de três zagueiros. No São Paulo de ontem não foi três zagueiros. Foi três zagueiros, entendeu? Foi três volantes e mais os dois laterais também. No meu entendimento, Crespo criou uma dificuldade que o Flamengo não conseguiu sair com facilidade do sistema defensivo do São Paulo e com apenas dois atacantes, né? O Calleri e o Luciano, o São Paulo virou o jogo. E isso cria uma empolgação diferente, porque, Fred, antes da competição rolar, antes dessa bola rolar nesse Campeonato Brasileiro, muita gente já sintetizava, né? Campeonato para Flamengo e Palmeiras, entendeu? Vencerem com facilidade. Não foi o que a gente viu na bola rolando de ontem.
Muito bem, daqui a pouco também vou apertar você, né? Porque você falou que o Flamengo era o favorito do jogo, né? Daqui a pouco. Júlio César, meu irmão, boa noite.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão. Boa noite, ouvintes. Gabriela Esportiva. Ontem, Barcelona empatou mais uma vez na competição. Ao meu ver, esse empate não deixa de ser um resultado positivo, né?
Com certeza.
Jogando na casa do adversário.
O Fred falou isso ontem, que o empate já seria bom para o Barcelona.
E com esse pontinho a mais, o time vai se segurando aí no G4. Agora, domingo tem uma parada difícil contra o Vitória. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o jogo de hoje, o jogo de ontem e o jogo de domingo contra o Vitória na Arena Cajueiro.
Muito bem, Júlio César. A gente começa o programa de hoje falando justamente do Brasileirão, que começou ontem, 6h13.
102,9, Gabriela Esportiva.
Eu vou começar justamente com o Júlio César, né? O Júlio, o Vitória venceu o Remo ontem, o visitante Remo ontem, por 2-0, né? Já começou bem o Campeonato Brasileiro.
Começou bem. Há muitos anos o Vitória não começava o Campeonato Brasileirão vencendo, né? Mas ontem o time encarou o Remo que é um dos novos times aí da Série A.
17 anos.
Então, no primeiro tempo o Vitória teve dificuldade, não jogou aquele futebol. Mas no segundo tempo foi um pouco melhor do que o Remo. Né? O Remo ainda está se ajustando, é um time que está passando por mudanças, como o Vitória também está passando por mudanças. Mas o importante de tudo é que o Vitória ontem mostrou sua força dentro do Barradão, diante da sua torcida, né? E eu acho que é por aí. Dentro do Barradão ele tem que impor o ritmo de jogo. E assim ele fez, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo foi um jogo meio trucado, um jogo meio de estudo, mas no segundo tempo, com algumas mudanças, o Vitória se ouve bem. Mais uma vez o Renato Kaiser fazendo a diferença, né? Marcando seu gol, o Renato Kaiser. Agora, o Vitória ainda precisa de um camisa 10, porque para armar a jogada do time do Vitória, aquele Mateuzinho, ele não está em uma boa fase. Ele vem jogando, ele vem tentando, mas eu acho que não é a peça ideal para o time Vitória. Ainda mais que o Vitória, eu estava vendo aqui as contratações que o Vitória fez, né? Não são contratações ruins. Pegou agora aí o Marinho, né? Está anunciando um Lucas Silva aí. Tá vindo do futebol de lá do lado da Coreia do Sul, né? Então, vamos ver. Mas foi importante essa vitória, é sempre importante largar bem. E a trajetória do Vitória, a gente já falou aqui nos 8 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Não é fácil, né? Mas vamos torcer que esse time engrene aí com essa primeira vitória dentro do Barradão, ele possa deslanchar, né? Tem um início bom de Campeonato Brasileiro.
Muito bem, Júlio César. 6h15.
Gabriela Esportiva.
6h15, Zé Maria. O Atlético recebeu o Palmeiras e ficou no empate em 2-2.
O Atlético Mineiro, né? Uhum. O Atlético Mineiro, um resultado, um equilíbrio muito grande nesse duelo. Atlético, o jogo foi no campo do Atlético. O Atlético foi o mandante do jogo, o Palmeiras foi o visitante, mas um resultado absolutamente normal para um início de um campeonato da Série A.
Muito bem, Zé. 6h16, tivemos também o Internacional recebendo o Atlético do Paraná. O Atlético venceu por 1-0, né? E o Coritiba, né, recebendo o Bragantino levou a melhor, 1-0. Fred Menezes, o seu Fluminense venceu o Grêmio ontem.
Fez um bom jogo, né, para iniciar o campeonato, e um grande resultado. Um jogo que o Fluminense acabou dominando em alguns momentos da partida, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, com algumas trocas aí da equipe do Grêmio, que ficou mais ofensiva, o Fluminense recuou e o Fluminense sofreu, acabou tomando um gol e por muito pouco nos últimos minutos não tomou o empate. Mas o resultado foi muito positivo, algumas peças foram muito bem no Fluminense, outras vêm errando aí a cada jogo, como o zagueiro Freitas, né, um jogador que não está sendo mais poupado pela torcida. Inclusive o gol, ele acabou não disputando o cabeceio com o atacante do Grêmio, na bola alta, fazendo aí uma bola difícil aí para a ocorrência da defesa do goleiro Fábio. Mas o Fluminense saiu vencedor e fez 3 pontos, e isso é muito positivo. É sempre bom aí, nesses momentos iniciais, começar uma competição desse nível, tão longa, vencendo, porque você cria gordura para queimar lá na frente também, né? E o Fluminense acabou botando em campo o Savarino, a contratação, a última contratação, uma contratação importante também, entrou só nos minutos finais, né? E aí demonstrou que o Fluminense provavelmente vai fazer o campeonato nos mesmos moldes que o ano passado, porque também não acrescentou muito e hoje ainda faltam algumas contratações, principalmente no sistema defensivo e no seu jogador de área, né, no sistema ofensivo.
Muito bem, Fredão, 6:18.
Gabriela Esportiva.
6:18, Júlio César, Chapecoense recebeu o Santos. O que aconteceu com o Santos? Começou a temporada assim numa situação difícil. Tomou uma sapatada de 4-2.
Pois é, você me surpreendeu esse resultado. Né? Me surpreendeu, apesar de que dentro da Arena Condá a Chapecoense é um time forte e mostrou isso durante o campeonato do ano passado, Série B. Lá dentro ela foi um time muito forte. E aí já inicia a Série A pegando o Santos, né, com Gabigol e companhia limitada, e metendo um placar de 4-2. Para mim foi novidade esse placar. Né? Eu não sei nem o que dizer. Não sei se foi que o Santos jogou mal ou se foi a Chapecoense que estava em uma noite inspirada, né, para poder ter uma vitória dessa expressiva em cima do Santos. Porque não é fácil você, um time pequeno, chegando em uma Série A, na estreia, pegar um time grande e golear, né, tem algo de errado aí.
O senhor poderia me explicar o que aconteceu com o Santos, né, nesse jogo contra o Chapecoense?
O Júlio falou, né, um time pequeno e um time grande, entendeu? Não vejo essa grandeza toda. O Santos ainda está vivendo do passado construído na década de 50, na década de 60. Há muito tempo, né, que o Santos talvez seja a equipe mais fragilizada dos quatro grandes do futebol de São Paulo. E eu estou comparando só lá no estado onde o Santos é sediado, né? Então, estamos falando de um jogo, de um time de Série B que há muito tempo não voltava à Série A. A realidade da Série B é uma, a realidade da Série A é outra, entendeu? Vejo o Santos com um início muito promissor, de que aquele filme vai se repetir. Vai ser um Santos também brigando, entendeu, na parte de baixo da tabela. Será? Do Campeonato Brasileirão. É o que eu penso.
Devido a essas contratações que o Santos vem fazendo aí, trouxe aí o Gabigol, tá tentando aí o Michael, o Rony. O Corinthians já abriu mão do Rony, que a torcida não quer. A torcida fez um protesto. E aí o Corinthians, porque passou muito tempo no Palmeiras. Então o Corinthians já abriu mão do Rony, né? Eu não sei, todo início de competição é complicado, né? Eu não quero acreditar que o Santos vai trilhar um caminho de estar brigando pelo rebaixamento com o time que está voltando.
Muito embora, essa realidade de ontem é uma realidade que não vai demorar muito tempo, não. Esse campeonato brasileiro começou com a tabela de cabeça para baixo, entendeu? Os primeiros que estão nesse início da primeira rodada certamente serão os últimos quando a competição ganhar corpo.
Até porque já aconteceu, entendeu, isso antes, né? Já pois teve, é. Já teve competição que o Vasco começou.
Não, essa competição é uma competição longa. Uhum. Longa, então é difícil.
Quem não tem elenco não vai.
Não vai. Então
não vai se garantir, não. É pontos corridos, gente.
Então, pode compensar bem e terminar mal, né?
Então, pode ter uma realidade no primeiro turno e uma outra realidade no segundo turno.
6:22.
Gabriela Esportiva.
6:22. Fred Menezes, Corinthians recebe o Bahia e o Bahia vence por 2-1.
O Bahia virou o jogo, né? Começou tomando o primeiro gol, mas o Bahia demonstra que vem acordado aí para esse ano fazer o mesmo papel, né, do ano passado. O Bahia é hoje uma das grandes equipes do Brasileirão, uma equipe que não foi mexida praticamente, né? Manteve quase todo o seu elenco e ainda está reformulando, trocando algumas peças, chegando gente jovem também na equipe de cima. o Bahia vai fazer um grande, tem tudo para fazer um grande campeonato esse ano. A gente não pode esperar diferente. Vencer do Corinthians nesse momento é como a gente tem visto no Campeonato Paulista, as equipes grandes, né, tradicionais do estado de São Paulo, vem sofrendo também com as equipes lá, né, tidas como pequenas, mas que tem um poder também muito forte, econômico, e tem feito grandes campeonatos em todas as séries, né? A gente vê o Novo Horizontino aí aparecendo, Bragantino, algumas equipes como o Mirassol fez o campeonato do ano passado, e o Bahia vencer do Corinthians é um pontapé inicial também importante, porque motiva também, e você vencer o Corinthians nunca é ruim. É claro que o Santos vem do campeonato ano passado muito sofrido, mas vem também contratando esse ano. A gente espera que essas grandes equipes aí voltem a brilhar, porque são equipes que têm grandes torcidas, e isso é que faz movimentar o entretenimento, movimentar esse grande campeonato.
6h23.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, ontem você comentava a respeito de que o Flamengo era o grande favorito no enfrentamento do São Paulo.
Foi uma outra realidade que a gente percebeu no estádio. Até o Flamengo começou muito forte, fez 1-0 com um gol de bela feitura do Plata. O Flamengo de ontem, gente, entrou com o seu esquema tradicional, aquele 4-2-3-1, né? Rossi, o goleiro, a linha de 4, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, entendeu? A linha de 2, Eric Pulgar e Everton Araújo. A linha de 3, com Plata, Carascal e Cebolinha. E Pedro, o atacante, centralizado lá com a camisa número 9. O São Paulo me surpreendeu. Não só porque, quando a gente fala 3-5-2, genericamente, todo mundo fala logo 3 zagueiros, mas não é só 3 zagueiros. A realidade é que o 3-5-2 do São Paulo ontem foi uma equipe muito forte, em que não deu espaços para o time do Flamengo, reforçou a marcação, entendeu? Naquela linha 3-5-2 com 3 zagueiros, claro, 3 volantes e os 2 laterais, que também fazem parte do sistema defensivo. Então, gostei do São Paulo, achei que Crespo se preocupou, sentiu que o Flamengo tinha um elenco tecnicamente superior, entendeu? E fechou o time dele. O 3-5-2 do São Paulo, o goleiro Rafael, a linha de 3 zagueiros, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Esse Arboleda joga muito, né? O Sabino também, um veterano, né, da zaga do São Paulo, que ontem fez quase uma partida perfeita, no meu entendimento. Né? A linha de 5, tivemos o Mike, Danielzinho, o Marco Antônio, o Bobadilha e o Enzo Dias. Enzo Dias jogou demais, marcou muito esse jogador. Acabou destruindo as principais ações ofensivas do time do Flamengo. E a linha dos 2 atacantes, né? Luciano e Calleri, são 2 atacantes diferenciados. O São Paulo, apesar da crise, ainda mantém 2 atacantes de boa qualidade técnica. O gol do Luciano foi um belo gol de qualidade técnica. E o Flamengo perdeu porque houve uma falha técnica também do Eric Pulgar. O Eric Pulgar errou, acabou colocando aquela bola em situação do Danielzinho, o camisa 94, para finalizar e marcar o gol. A vitória do São Paulo ontem foi de virada. Pena que a torcida do São Paulo, público ontem, muito pequeno para a realidade do torcedor do São Paulo. Talvez fruto da crise que se instalou na diretoria e no elenco do São Paulo, né? Menos de 20 mil torcedores.
Ficou desconfiado, se estrear diante do Flamengo, né? O São Paulo da forma que está agora. O que eu queria destacar no time do São Paulo, 2 jogadores se encaixaram e deram certo no setor de meio campo ali, que foi o Danielzinho, que veio do Mirassol, está no São Paulo, e esse Marco Antônio. Esses 2 se encaixaram no meio campo, a bola passava pelos 2, não tinha jeito, era eles que ditavam o ritmo do meio-campo do São Paulo. Agora, para mim o São Paulo venceu a partida, porque o São Paulo foi um time que teve muito mais vontade de jogar. Em determinados momentos, fez aquele grande jogo técnico.
Jogou feio.
Mas fez um jogo de garra, de
jogou vontade. Feio, dando bico pela linha lateral.
Coisa que o Flamengo
entendeu?
Dando
não chutão para frente. O São Paulo ontem entrou com um espírito diferente.
De guerra, espírito de guerra. Como se tivesse uma feijão. O Flamengo tá naquela vibe assim, pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem. Aí vem do outro lado um time que está vivendo uma turbulência muito classe, grande. Né? Não, vamos jogar aqui, vamos tocar a bola. A hora que a gente acelerar um pouquinho, a gente faz. E não é assim. Eu acho que está na hora do Felipe Luiz ser um pouco mais enérgico na beira do campo, para não deixar o time se acomodar. Ele fica muito, parado.
As mudanças, só para fechar meu comentário, as mudanças do técnico Felipe, veja as mudanças, viu, Café? Bruno Henrique entrou no lugar do Carrascal, o Lino entrou no lugar do Cebolinha, o Arrascaeta entrou no lugar do Pedro e tivemos ainda Jorginho entrando no lugar do Everton Araújo. Esse Jorginho, parece que o salário dele está atrasado, Júlio. Sem espírito nenhum, entendeu? Um jogador sem vontade. No final do jogo, ele diante das câmeras da TV, ele transferiu o resultado da partida para a arbitragem do jogo de ontem, entendeu? E o jogo de ontem, Campeonato Brasileiro, tivemos VAR funcionando, acompanhando todas as jogadas. Uma grande vitória do time do São Paulo, uma equipe tecnicamente inferior ao elenco do Flamengo, mas dentro de campo, o que a gente viu foi uma equipe muito guerreira e que buscou a vitória por merecimento.
Muito bem, Zé Maria, 6h29, o campeonato brasileiro nessa primeira rodada continua, né? Hoje teremos, daqui a pouquinho, logo mais às 20 horas, o Mirassol recebendo o Vasco da Gama e o Botafogo às 21h30 recebendo o Cruzeiro. 6h29, Vascão hoje, hein, Zé Maria? Não adianta você vir pra cá...
Você não falou ainda a escalação do Vasco pro jogo de hoje.
Não adianta você vir pra cá com essa... com esse sorriso, não, viu?
O Mirassol nesse início de temporada não tá esse bicho papão que foi ano passado, não. O Vasco pode surpreender, né? Porque o Vasco, os jogadores do Vasco sabem que o time, eles sabem que o time deles é um time limitado. Eles sabem que do outro lado tem um adversário que o ano passado surpreendeu todo mundo, né? E que se eles vacilarem, não entrarem focados, eles podem ser surpreendidos com a goleada, né?
Não vai ter mais tu surpresa.
Então, né? O lance do Vasco é entrar em campo focado, é entrar em campo para disputar uma guerra. Se você não tem técnica, você tem que ter raça, você tem que ter vontade. Foi o que o São Paulo fez ontem. São Paulo, tecnicamente, não jogou. Mas foi um time mais aguerrido, um time que tinha mais vontade.
Disputa
aquele Luciano, eu não gosto quando ele enfrenta o Flamengo, porque ele dá sorte em cima do Flamengo. Não, ele faz gol, ele joga
ele
bem.
Ele briga.
Entendeu? Então tem o Vasco vontade. Tem que entrar com esse espírito hoje diante do Mirassol.
Zé Maria perguntou, então vai lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta. Essa escalação do Vasco da Gama para hoje, né? Para enfrentar aí o Mirassol. Deixa eu ver aqui a escalação apurada pelo pessoal setorista aí da imprensa carioca. Léo Jardim, melhor, agora essa aqui é definitiva. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Carlos Cuesta, Lucas Piton, né? É isso mesmo?
Isso, na esquerda.
Lucas Piton, Cauã Barros, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Coutinho, Andrés Gomes e Rojas, né? Robert Renan também está aí na escalação.
Bom,
do Vasco.
É um time diferente. Não tem GP, não tem GB, entendeu? E esse Rojas está fazendo essa estreia no time do Vasco. Então é um Vasco muito diferente. Vamos analisar o comportamento do Vasco hoje. O jogo é fora de casa, mas é um time com a cara nova, né? O sistema defensivo aí é o que existe de melhor no elenco do Vasco, né? Com Paulo Henrique na direita, Lucas Piton no lado esquerdo do campo. Então, vamos observar como vai se comportar esse ataque do Vasco nessa escalação do Fernando Diniz para o duelo de hoje.
Muito bem. Muito bem, a gente fatura e volta daqui a pouquinho, né? com mais Gabriela Esportiva, segunda parte do Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, aqui na Gabriela FM, segunda a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h43, no oferecimento do Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Sicoobi. Sicoobi, abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoobi, você também, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Gabriela Esportiva.
6h44, Zé Maria, o Vasco da Gama se prepara para a grande estreia, né, no Campeonato Brasileiro diante o Mirassol. Segundo relatos aí da imprensa carioca, Fernando Diniz pode fazer alterações no sistema ofensivo da sua equipe, trocando GB por Rojas.
A gente agradece, né, porque não dá mais para começar um Campeonato Brasileiro com GB e GP, né? Ainda tem, é uma dupla. Eu não dou, esses dois aí eu aceitaria até uma troca, sabe por quem, Fred?
Por quê?
Pelo seu jogador que está desgastado lá no Fluminense, como é o nome dele, que não marca?
Everaldo,
é melhor do que os dois juntos. Mas o Vasco nos dá uma esperança diferente, porque tem caras novas, né? Esses dois não estão escalados, o sistema defensivo é o que o Vasco tem de melhor, não é isso? Então vamos ver como vai se comportar hoje à noite enfrentando o Mirassol. Mirassol mexeu no elenco, mas o Mirassol mantém aquela base, entendeu? Que transformou o clube na quarta melhor equipe do futebol nacional. Então é um jogo com intensidade diferente. E o que a gente quer ver, Café, quando eu falo a gente, estou me referindo à torcida do Vasco. É um time com um espírito diferente, entendeu? Que tem um espírito diferente, que venha para a luta, né? Que crie dificuldades para o adversário, que honre aquela camisa, a tradição daquela camisa, né? Porque ontem no Morumbi, o que eu percebi e enalteci aqui foi exatamente a postura do time do São Paulo. O São Paulo ontem não teve medo de jogar feio. O São Paulo ontem acabou neutralizando as principais peças ofensivas de um time que é tecnicamente muito superior ao próprio São Paulo.
Muito bem, Zé Maria. 6h46.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, após o Bahia iniciar a temporada com atuação convincente, o técnico Rogério Ceni destacou aí a entrega e o desempenho dos seus jogadores. Em coletiva após a partida, o treinador ressaltou que o resultado positivo foi reflexo da postura adotada pelo grupo e que há margem aí para ainda mais evolução conforme a temporada avança, é o que disse o professor lá, o técnico do Bahia, Rogério Ceni.
Eu concordo com ele. O campeonato está só começando. O time do Bahia a gente já conhece, time qualificado, e o Bahia está trazendo mais peças ainda aí para qualificar mais ainda o seu elenco. O Bahia trouxe um lateral argentino, está agora já em Salvador. Se não me engano, chegou hoje, quinta-feira, o Júnior Santos, ex-jogador do Botafogo.
Bom jogador.
Né? Então o Bahia está trazendo também. Por outro lado, tá colocando na prateleira aí o Cauli. O Bahia já soltou uma nota hoje oficial de que Cauli não faz mais parte dos planos do Bahia, né? Mas eu tô com o Rogério. Eu acho que o Bahia tem tudo para crescer mais ainda. Tem um time qualificado. Ele já conhece o time, né? Então só depende dele. Porque eu sempre falei aqui, o time que o Bahia tem, né, poucos times tem aqui no Brasil. Agora, o Bahia é mais dependente do treinador do que do elenco. O elenco é bom, mas tem hora que o treinador é que faz uma lambançazinha, né, e acaba atrapalhando o time em determinados jogos.
Esse Cauli, né? Eu lembro que quando ele chegou no Bahia, né, chegou com uma cotação
ele veio do futebol, se eu não me engano,
em altíssima rotação
do Goreste, negócio
pois
assim.
como se o Bahia estivesse contratando um gênio, né, um jogador diferenciado. não conseguiu. Teve um começo até interessante no Bahia, depois perdeu o espaço, entendeu?
E você sabe que ele é baiano, né?
Porque é de Porto baiano, Seguro, né?
É de Salvador.
Salvador.
Mas não passou pelo time da Bahia, fez carreira fora. E aí o Bahia contratou, porque na época ele estava sendo o destaque do time lá.
Mas já terminou a temporada passada.
Agora
numa outra rotação.
É o que você falou, ele iniciou no Bahia, na chegada dele no Bahia. Ele mostrou qualidade, foi tanto que todo mundo ficou doido aí. Quem é esse jogador? Palmeiras tentou tirar o Paulinho.
O Palmeiras fez uma proposta logo.
O Grupo City recusou a investida do Palmeiras. Mas depois,
e hoje está saindo de graça.
Mas depois o Caolim foi perdendo espaço. Ao ponto de estar no banco, tem jogo que ele entra, tem jogo que ele não entra.
Veja a bobagem, entendeu? Veja que o Grupo City também erra nas suas avaliações.
E é um... né?
Poderia ter vendido o jogador na época para o Palmeiras. E hoje o jogador, essa é a realidade.
E é um jogador
não
de
interessa
alto,
mais ao Flamengo, já está saindo de graça.
É um jogador de salário alto para o futebol brasileiro. O Caolim ganha hoje no Bahia aproximadamente 420 mil, quase 500 mil reais. Então não é um salário baixo.
Qualquer,
né? Então aí o jogador que o Bahia está colocando na prateleira, está saindo de graça. E o Vitória não vai lá e pega. O Vitória caía como uma luva naquele setor de meio campo.
Muito bem, Júlio, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, Mano Menezes, o seu parente, será técnico da seleção peruana. O brasileiro de 63 anos fecha com a Federação do Peru, né, quase 2 meses após deixar o Grêmio. O anúncio foi oficializado, né, nesta quinta-feira. O plano da Federação Peruana é contar com Mano, já visando aí o próximo ciclo, com o objetivo de classificar para o Mundial de 2030.
E aí, ele será... vai trabalhar onde?
Ele vai.
Na seleção do Peru.
Mas que alívio, né? Vai em paz.
Não, ele. Mano Menezes, um grande técnico, né, Zé? Ele, claro que vive os técnicos aí.
Em declínio.
Em declínio, os técnicos brasileiros em declínio.
Foi um grande treinador.
Treinou algumas equipes, inclusive o Fluminense, agora nos últimos anos aí também. O Grêmio, né?
Tava... disse pra que veio.
De qualquer forma, é um momento que ele tem de fazer uma reciclagem, né? Mostrar seu trabalho numa equipe que ele vai participar da Copa do Mundo.
Ele vai afundar o Peru. Aliás, o Peru já está em declínio há muito tempo, né? Que a gente não vê o Peru, a seleção peruana.
Eu acho que até começa a classificação.
Nem sequer se classificando para disputar a Copa do Mundo. Então, eu acho que ele está indo para o lugar certo para fechar, entendeu, a aposentadoria dele.
Não tem o que dizer aí.
Vai ser técnico do Paolo Guerreiro. O Guerreiro ainda tá jogando bola, né? Pela seleção do Peru.
6h51.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela
Esportiva. 6h52, Zé Maria, daqui a pouco às 19h15, a quinta rodada do Baianão, tem Bahia de Feira recebendo o Jequié hoje.
Esse jogo é importante pro Bahia de Feira. Bahia de Feira precisa sair da zona do rebaixamento, precisa vencer nessa competição, né, Júlio? Vai fazer o fechamento dessa quinta rodada do Campeonato Baiano, entendeu? Com a necessidade da construção de um resultado positivo. Pega o Jequié. O Jequié na rodada passada deixou uma bela impressão. Agora, precisa vencer. E se o Bahia de Feira vencer, gente, sabe o que acontece, Júlio? Ele chega a 6, pontuação que já tem o Vitória, que já tem o Galícia, porque o Porto já passou, o Barcelona também já foi para 8, embola ainda mais se o Bahia de Feira vencer. Eu acho que jogando em casa, entendeu? O Bahia de Feira vai enfrentar uma equipe também que conseguiu a sua primeira vitória nesse Baianão. É o time do Jequié, de repente pode ser uma equipe que, se tiver um resultado interessante, o Jequié chegaria aí aos 8 pontos também, se vencer o jogo, mesmo a pontuação do time do Barcelona. O interessante nesse campeonato baiano é que o cara está ali na última posição, na zona do rebaixamento, vence um jogo, vai para a terceira posição da classificação, sobe feito um foguete. Entendeu?
Então, isso aqui tá tudo nivelado?
Tudo nivelado por baixo, é uma competição que ainda não deu segurança, exceto o Bahia. A campanha do Bahia não há o que comparar. Ele é de sobra, né? A melhor equipe disputando aí o Baianão deste ano.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h54, Júlio César. O técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, criticou a arbitragem após o Flamengo perder para o São Paulo na estreia aí da Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira por 2-1 no Morumbi, né? Você concorda com o Felipe Luiz, Júlio?
Rapaz, tem hora que eles querem achar um culpado para a derrota. E na cabeça dele foi o treinador. Entendeu? Ou foi o árbitro?
Eu não consegui enxergar a penalidade naquele lance. Então, todo mundo sabe que eu não torço para Flamengo, entendeu? Eu torço para o Vasco, mas eu sou um cara justo. É, se tem VAR numa competição, entendeu? O VAR tá aí para quê, Fred? Para esclarecer essas dúvidas, claro. Entendeu? Mas eu não consegui enxergar a penalidade.
Eu também não enxerguei a penalidade, não.
Então, para mim, a arbitragem não influenciou em nada na derrota do Bahia.
E olha que...
O que derrotou o Flamengo foi o comportamento do
time
do Flamengo em campo.
E olha que eu não gosto daquele árbitro, Wilton Pereira.
Não.
Eu não gosto dele.
Chato, irrita o jogador, prende o jogo.
Mas o Flamengo perdeu
estrelinha.
O Flamengo perdeu o jogo ontem porque não teve competência para ganhar. Léo Pereira falhando muito no setor de defesa. Entendeu? Pulgar. Enquanto estava jogando para frente, dava beleza, mas falhou.
Falhou.
Entendeu?
Falhou.
O segundo gol foi
segundo
falha
gol
dele.
O segundo gol foi uma falha gritante.
Entendeu? O Flamengo perdeu porque não teve fome de jogar. Não teve fome, não teve ganância. Porque se tivesse, matava o jogo logo no primeiro tempo. Porque o São Paulo não tem... Se o Flamengo quiser jogar, o São Paulo não tem time para segurar. Então o Felipe Luiz tem que parar com isso. Ele tem que admitir que o time dele foi frouxo. O time dele ficou tentando levar o jogo ali no Boi Maria, né? E o São Paulo, com muito mais vontade, com mais garra, surpreendeu e venceu. Eu não vi pênalti, concordo com você. Eu acho que a arbitragem já passou despercebida nesse jogo.
Tá bom. Falou aí um flamenguista, né? Um flamenguista. Vamos lá. 6h56.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria de peça fundamental e visto como melhor jogador do time em 2023, né? Para fora dos planos do clube 3 anos depois. O fato é que, segundo informações obtidas pela reportagem aí, pela imprensa baiana, né, de Salvador, Cauli não joga mais pelo Bahia nesta temporada. A última partida do meio foi no Bavi, quando o Tricolor venceu Vitória por 1-0 no Barradão no último domingo, né? Essas informações aí, né, foram divulgadas aí em detalhes sobre o fim do vínculo do jogador e o time. Cauli está de saída do Bahia, Zé Maria.
Não surpreendeu, a gente já até abordou esse assunto aqui. Ele, quando chegou no Bahia, entendeu? Ele subiu como foguete. No final da temporada já descia como uma flecha, entendeu? Caiu muito o rendimento dele. O interessante é que um jogador que o Flamengo, que o Bahia teve a oportunidade, o Grupo City, de ganhar muito dinheiro, porque o Palmeiras definiu, bota a proposta na mesa, e o Grupo City acreditando no Cauli, entendeu? Veja como o jogador engana. Engana, nem todo mundo. Isso existe, isso é uma coisa que muito evidente no futebol, Fred.
Sem
entendeu?
Dúvida.
Hoje um jogador não tem clima mais para o jogador jogar no Bahia, porque perdeu a confiança do Grupo City, o jogador também está desmotivado
porque, chateado, né?
Porque perdeu intensidade, entendeu? E vai sair dando prejuízo um jogador. Quanto é esse período que ele ficou no Bahia? O investimento do Grupo City nos salários do Cauli, entendeu? Vestindo a camisa tricolor. Então,
acho que ele chegou no Bahia em 2023, né?
Pois
se não
é,
te vai enganar. São primeiro ano do Grupo City.
3 anos, né, Júlio? 3 anos. com um jogador que há muito tempo perdeu. Eu quase digo isso.
6h58.
102,9. Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o técnico Abel Ferreira, analisou o empate do Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro no duelo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV nesta quinta-feira e rebateu as críticas, ou melhor, nesta quarta-feira, e rebateu as críticas sofridas pelos torcedores do Clube Paulista. De acordo com o comandante português, os torcedores devem se entender, né, e que resultados negativos vão surgir, muitas vezes vão se sobrepor às vitórias. Ele chegou até a usar, viu, Fred, com as palavras dele, o seguinte: o Ayrton Senna, em 10 temporadas, o Ayrton Senna, que era o grande vencedor, né? O português usou ele como metáfora aí, né, na situação. O Ayrton Senna, em 10 temporadas, ganhou 3 e perdeu 7. Né? Os torcedores de todas as equipes têm que estar preparados, porque vão perder mais do que ganhar, né? Nem o Max Verstappen é que tem aí. Que também é meio brasileiro, ele falou, o Verstappen ganha todas. E eu concordo com ele.
E, claro, foi uma explicação que ele deu, mas ele falou, na verdade, o esporte é isso. O esporte não é só vencer.
Tá entendendo isso depois do fracasso do ano passado.
Entendeu?
Ele agora verdade, tá mais humilde.
Geralmente
tá mudando.
Geralmente as derrotas. Geralmente as derrotas fazem com que ele haja dessa forma e baixe, afine um pouco o pescoço, né? Então, mas é claro que isso é.
O Palmeiras jogou em Minas, não perdeu o jogo, não.
Não,
o jogo foi empate.
Empate, jogar em Minas fora de casa.
Não, empate. Não. Os torcedores os torcedores foram cobrar ele a situação do empate lá com o Galo, né? E ele foi se explicar para os torcedores, dizendo que eles têm que estar preparados, porque nem tudo é flores numa competição esticada como essa, que é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu ontem, pelo elenco do Flamengo, que o Flamengo tem, os torcedores poderiam. Mas sabe que é início de temporada e tudo pode acontecer.
Tem uma explicação disso aí do esporte, de Federer no tênis, né? Que ele diz assim, ó, eu ganhei muitas competições, muitos jogos, ele dá um percentual. E no final ele fala assim, ó, vocês querem saber de uma coisa? Praticamente todos os jogos que eu fiz, eu ganhei 54% das bolas que eu joguei. Quer dizer, praticamente um pouco acima da metade. Porque isso é a grande verdade, né? Aí Michael Jordan também comentava que para ele ter acertado nos momentos decisivos várias competições e sendo campeão da NBA 6 ou 7 vezes, ele dizia que eu errei muito para chegar até aqui. Porque você treina errando também, né, Zé? Você joga, erra e aprende. Então o esporte é isso aí. Agora, para ele estar se explicando de uma forma dessa aí, é porque ele está sendo pressionado pela torcida já há algum tempo, pelos resultados que não aconteceram ano passado. Campeonato estadual, ele foi derrotado. Campeonato, vários torneios aí, mundial, que ele participou pelo Palmeiras, que é uma grande equipe brasileira e que precisava dar esse retorno à torcida, porque é uma equipe que tem bala na agulha, né? E tem um elenco grande e de muita qualidade. Então,
eu acho que o torcedor do Palmeiras está se precipitando. O campeonato está começando. O Palmeiras tem um time que mais um ano vai estar brigando ali na parte de cima. É igual o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo, por mais que o Flamengo ontem não agradou, mas ele vai chegar e vai crucificar os jogadores, vai crucificar o treinador.
Inclusive,
não.
Inclusive, eu até admirei o comportamento da torcida do Flamengo, né? Mas a tranquilidade, porque isso também é
bom, é positivo.
É positivo, transmite para o time, né?
Aí eu lhe pergunto, foi normal a derrota fora de casa?
Não,
normal.
Não, não.
O Flamengo jogou fora de casa.
A expectativa que nós tínhamos, né?
Porque a gente sabe que o Flamengo tem um elenco.
Não é nem o Flamengo ter o grande elenco, mas a situação do São Paulo.
A situação também do São Paulo. Então, quer dizer, as duas coisas, esse empate fora de casa do Palmeiras, normal.
Acabou.
E tem outra, o Palmeiras pegou o Galo.
Num resultado surpreendente.
Sim.
Ninguém esperava. Nem o torcedor do São Paulo esperava uma vitória do São Paulo ontem.
Se a gente for olhar na lógica do futebol, o time que sai para jogar fora de casa, né? Ele sai com a missão de primeiro não perder e depois tentar ganhar. Mas se a vitória não vier, É normal. O que o Palmeiras não pode fazer é chegar dentro de casa e ficar perdendo os jogos. Aí a torcida
Beleza.
Tem todo o direito de cobrar.
Valeu, Júlio. Obrigado aí. 7:03, 7:03. Fred, pra gente fechar o programa de hoje, né? Ao que tudo indica, 2026, e o Fred, pode ser um ano promissor para Gui Santos, né? O ala do Golden State Warriors já arrancou elogios do técnico Steve Kerr, registrou aí seu primeiro duplo-duplo no penúltimo jogo, e na noite desta quarta-feira, a noite de ontem, dia 28, mostrou mais uma atuação de gala pela franquia aí de São Francisco. O brasileiro fez 16 pontos na vitória da equipe sobre o Utah Jazz, além de ter anotado 4 assistências, 3 rebotes, 2 roubos de bola e 2 tocos. O homem tá voando em quadra, hein, Fred?
O que tá acontecendo? O Golden State Warriors, na segunda-feira, jogando contra o Minnesota Timberwolves, acabou sendo derrotado. Mas, como não estava jogando com as suas peças principais, porque perderam Jimmy Butler, que é um All-Star titular absoluto, que se contundiu, e também não teve a presença nem de Draymond Green, nem de Stephen Curry, que é o principal jogador, né, dessa equipe, o Gui Santos tem mais tempo em quadra, e o Gui Santos fez na segunda-feira um duplo-duplo, o seu primeiro duplo-duplo. Na verdade, ele pontuou 10 pontos, 11 pontos, e pegou 10 rebotes. E isso, quando acontece, isso entra nas estatísticas aí norte-americanas, e o Gui Santos se transformou no nono jogador brasileiro a fazer duplos-duplos na NBA. E ele fez seu primeiro duplo-duplo, e jogando ontem já, é um jogo que o Golden State venceu, né? E ele foi bem, marcando 16 pontos. Isso demonstra que, se ele tiver mais tempo em quadra, ele vai poder mostrar seu basquete. E claro, com a saída aí por contusão de Jimmy Butler, que é um ala que joga na mesma posição de Gui Santos, ele vai ter mais oportunidade nesse momento, e é o momento dele solidificar sua carreira dentro do Golden State Warriors, marcando pontos, fazendo o que ele tem feito. Ele é um jogador que não só é de pontuação, porque ele marca bem, ganha rebotes, quer dizer, dá toco, né? E ganha rebotes, e além de tudo isso aí, é um jogador que briga muito, e isso é um perfil que ele passa, e que todos os torcedores, por conta dessa vibração em quadra, né, essa vontade de vencer, acaba ganhando idolatria. E assim o Golden State aí vem ganhando partidas, mesmo sem um dos seus grandes jogadores em quadra.
Beleza, agora quem dava duplo-duplo direto, isso é normal, era Zé Maria.
Ele mas Zé Maria passou a jogar voleibol depois disso.
Mas porque ele queria jogar basquete, mas você limou ele.
Eu não tenho nada com isso, não. Eu sou chofer.
Duas informações para vocês aqui. Flávio Matos, cabeleireiro da antiga Rua da Linha, tá primeiro parabenizando Fred, porque ele é fã desse menino aí.
Gui Santos, do brasileiro, tá, que joga na NBA.
Muito bonito. E está dando uma sugestão para o Tony Café.
Sim.
Ele quer a ginástica olímpica do Gabriela Esportiva. Flávio, Tony Café vai se especializar em ginástica olímpica.
Eu vou colocar Júlio César nesse setor.
Quando tiver campeonatos aí.
Júlio César, boa noite. Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. Mandar um abraço aqui para um torcedor da torcida Vitória Amado. Me mandou aqui Adriano, tá ligado aí no Gabriela Esportiva. Alô, Adriano, obrigado pela audiência. Meu amigo Cleito, lá no Hernani Sá, também tá ligado conosco aqui no Gabriela Esportiva. Mandar um abraço aí aos meus amigos taxistas, meu amigo Ronaldo, Alan, meu amigo Alan, ex-presidente aí do Sinditaxi, meu amigo Mica Fernandes, aí na Praça Cairo. Alô, Fernandes, aquele abraço. Acre, torcedor do Vascão. Macacão, torcedor do Flamengo. Jerônimo, meu amigo Jamildo, torcedor do Botafogo. A todos os taxistas de Ilhéus, aquele abraço, uma boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência que vocês dão aí ao Gabriela Esportiva.
Beleza, Gilmarzinho de Edil, Gilmar Freire de Micaraí, aqui em Ilhéus, pessoal da Buriti, torcedores do Vasco da Gama, da Buriti, tá na expectativa. Um abraço pra você, um abraço pro seu Edinho lá no Paraguaçu, em Micaraí. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, um abraço a todos, até amanhã. E que o Vasco consiga, né, vencer o duelo de hoje.
Muito bem, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria. Boa noite, mandar um abraço aqui hoje para Marcelo Duzentão, que está mandando um recado aqui para Zé Maria também, dizendo que Zé Maria está sendo bem assessorado pelo o Flávio, né? Mas faz parte, né, de quem assiste. A gente está sempre ouvindo as recomendações também de nossos ouvintes. E assim a gente vai mandando boa noite a todos. Amanhã estaremos de volta.
Boa noite, Zé.
Boa noite, amigo.
Beleza, então. Um abraço para você de casa, pessoal do trabalho. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Gabriela Esportiva de volta amanhã, sempre no oferecimento de InfoLaser. A mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus. E Sicoobi, faça um gol de placa. Isso, faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoobi, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.